Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografia, Francisco Cândido Xavier. Mensagem 47. O problema de agradar. Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo do Cristo. Paulo aos Gálatas. Os sinceros discípulos do Evangelho devem estar muito preocupados com os deveres próprios e com a aprovação isolada e tranquila da consciência nos trabalhos que foram chamados a executar, cada dia, aprendendo a prescindir das opiniões desarrazoadas do mundo. A multidão não saberá dispensar carinho e admiração senão aqueles que lhe satisfazem as exigências e caprichos. Nos conflitos que lhe assinalam a marcha, o aprendiz fiel de Jesus será um trabalhador diferente, que em seus impulsos instintivos ela não poderá compreender. Muita inexperiência e invigilância revelará ao mensageiro da Boa Nova que manifeste inquietude com relação aos pareceres do mundo a seu respeito. Quando se encontre na prosperidade material, em que o mestre lhe confere mais rigorosa modormia, muitos vizinhos lhe perguntarão, maliciosos, pela causa dos êxitos sucessivos em que se envolve, e quando penetra o campo da pobreza e da dificuldade, o povo lhe atribui as experiências difíceis a supostas defecções ante as sublimes ideias esposadas. É indispensável trabalhar para os homens, como quem sabe que a obra integral pertence a Jesus Cristo. O mundo compreenderá o esforço do servidor sincero, mas em outra oportunidade, quando lhe permita a ascensão evolutiva. Em muitas ocasiões, os pareceres populares equivalem à gritaria das assembleias infantis que não toleram os educadores mais altamente inspirados nas linhas de ordem e elevação, trabalho e aproveitamento. Que o sincero trabalhador do Cristo, portanto, saiba operar sem a preocupação com os juízos errôneos das criaturas. Jesus o conhece e isto basta. Comentário sobre a mensagem: O problema de agradar. Numa certa passagem evangélica, Jesus ofertou a sua paz à humanidade. Mas aí ele também salientou que essa paz era diferente da paz mundana. Num outro momento, Jesus disse que o reino dos céus somente era acessível a quem fazia a vontade de Deus. Ele também sentenciou que o reino dos céus não vem com aparências exteriores. Então, nós podemos concluir que o reino dos céus é um estado de consciência. Então, a paz do Cristo, que ele disse que traria para nós, é uma consciência de paz. O espírito, quando ele pacifica a própria consciência, ele acaba tendo uma intensa e imperturbável satisfação íntima. Nada o perturba. Esse silêncio interior profundo, que é muito prazeroso, ele não depende de circunstâncias materiais. Porque mesmo quando a criatura está diante de uma luta, ela pode manter a serenidade inalterável. Nós vivemos num mundo atualmente em que as criaturas, a grande maioria, sofre de neuroses e complexos de inúmeras variedades. E isso é uma evidência da geral carência de paz de Cristo no nosso coração. E a gente sabe que é muito importante, é desejável manter a serenidade, conseguir manter a harmonia no meio das dificuldades. Agora, é importante frisar que a conquista da paz que Jesus nos ofertou pressupõe algumas coisas. E a mais importante é seguir os seus ensinamentos, ou melhor, imitar a sua conduta. Porque a vida de Jesus, ela foi muito rica. Ela foi plena de significados. Nós podemos tirar da vida de Jesus infinitas lições. Um dos ensinamentos mais preciosos vem daquela assertiva do nosso mestre de que ele não tinha vindo à terra para ser servido, mas para servir. Então, como Jesus é o modelo, o guia da humanidade, nós que queremos ser cristãos, devemos ser também servidores como ele. Mas é importante que a gente compreenda que servir não implica fazer todas as vontades do nosso próximo. Não, porque aquele que realiza vontades, caprichos dos outros é um escravo, não é um servidor. Servir é atender às necessidades legítimas, aquelas que são imprescindíveis ao bem-estar físico e emocional das criaturas. Porque Jesus foi um servidor, mas jamais um escravo. Todos tinham necessidades das suas lições sublimes, e ele deu essas lições para todos. Naquela época havia uma carência de exemplos, de dignidade, de compaixão, e Jesus viveu essas virtudes com a perfeição. Mas ele nunca, jamais ele foi conivente com a hipocrisia, com os vícios, seja fossem eles quais fossem. Quando pediam a Jesus sinais, ele não dava os sinais. Porque o mestre, ele não atendeu vontades meras ou caprichos dos homens. Ele satisfez, sim, as necessidades que eram legítimas. Na realidade, Jesus cumpriu o seu papel no mundo. Então, quem de nós deseja a paz do Cristo deve seguir esse exemplo. É necessário que adotemos o papel de servidor. E servir implica em tornar-se agente do progresso. Se nós queremos ser servidores genuínos, devemos aprimorar os nossos talentos pelo estudo, pela reforma íntima e utilizar esses recursos na construção de um mundo melhor. Devemos auxiliar o próximo, atendendo às suas legítimas necessidades. Porque nós sabemos que na imperfeição que ainda nos atinge, todos nós erramos. Então, consequentemente, todos precisamos de tolerância, de compreensão, de auxílio. Mas todos também devemos evoluir para Deus. Porque a vida terrena, ela tem a finalidade principal de propiciar a evolução espiritual. A nossa vida aqui na Terra não é um passeio descompromissado. Então, servir o próximo é ajudar essa pessoa a ser o melhor que puder. Porque evoluir é uma necessidade imperiosa de todo ser que está vivo. E servir não é infantilizar ninguém, porque nós não vamos furtar a essa pessoa as experiências que sejam necessárias ao seu viver, ao seu progresso. Então, se nós queremos ser aquele que serve melhor, nós temos que servir melhor através dos nossos atos e palavras, incentivando o nosso semelhante a ser trabalhador, puro, leal e bondoso. Porque se nós queremos servir, precisamos nos converter num poderoso elemento do progresso, porque assim estaremos cumprindo a função que nos cabe nesse lindo concerto da criação. Então, nós viveremos em paz exatamente pela consciência do dever atendido. Então, vamos procurar sempre trabalhar, porque o trabalho, ele nos enobrece. Mas vamos trabalhar sem nos preocuparmos tanto com as opiniões humanas a nosso respeito. Porque se nós estamos trabalhando e servindo com Jesus no coração, isso nos será suficiente. Então, finalizando, vamos orar a Jesus. Bom e amado Mestre Jesus, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços, abriga-nos do mal, levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino e infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Ah, Jesus, dá a todos nós que nos achamos ligados a esse pesado fardo da matéria a orientação perfeita do caminho da virtude, porque esse, Jesus, é o único caminho pelo qual nós podemos te encontrar. Ah, Jesus, traz paz aos nossos corações, misericórdia aos nossos inimigos e recebe, Mestre, em teu seio bendito, a nossa prece, a prece dos últimos dos teus servos. Ah, Jesus, bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos a todos com teus raios divinos. Lava-nos de todas as culpas. Atrai cada um de nós para junto do teu seio bendito, esse santuário maravilhoso de todos os amores. Porque se o mundo, com os seus erros, as suas paixões e os seus ódios, alastra o caminho de espinhos, escurece o nosso horizonte com as trevas do pecado. Ah, Senhor, te pedimos, rebrilha mais a tua misericórdia, para que sintamos seguros, apoiados no teu evangelho, e assim consigamos trilhar e vencer todas as escabrosidades do carreiro, e assim chegar às moradas do teu reino de amor. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira. Que assim seja. Graças a Deus.